Começa amanhã propaganda eleitoral para presidente e em 8 estados e no DF para governador em segundo turno.
Suplicy diz que grande quantidade de votos brancos, nulos e abstenção nas eleições revela insatisfação do eleitorado com a política.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A propaganda eleitoral do segundo turno começa amanhã no rádio e na televisão.
Em 8 estados e no Distrito Federal também haverá propaganda para governador, que só termina no dia 29, 2 dias antes das eleições.
E os candidatos à presidência, Dilma Rousseff do PT e José Serra do PSDB, terão 2 blocos de 10 minutos cada no rádio e na TV. A reportagem é de Adriano Faria.
No Distrito Federal e nos estados de Goiás, Alagoas, Paraíba, Piauí, Amapá, Pará, Roraima e Rondônia, a eleição para governador vai ser decidida no segundo turno. Cada candidato também terá direito a 2 blocos diários de 10 minutos. E a propaganda para governador começa logo em seguida dos candidatos à presidência. O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, foi à tribuna nesta semana para falar da sua expectativa em relação à campanha do segundo turno para o governo do estado.
Que seja debatido, que seja discutido o futuro do nosso estado, através de projetos, através de planejamento.
Cada candidato a presidente e a governador também terá direito a 7 minutos e meio por dia de inserções de até 60 segundos nos intervalos da programação das emissoras de rádio e TV. O engenheiro químico Bento Pereira mora em Natal, no Rio Grande do Norte, e espera que os eleitores aproveitem a propaganda do segundo turno para conhecer bem os candidatos.
Eu acho que é um momento do eleitor decidir realmente. Isso é importante, temos 4 anos aí. Se escolhermos mal, sem nem o que vai acontecer.
A propaganda eleitoral é chamada de gratuita porque coligações, partidos e candidatos não pagam para aparecer no rádio e na TV. Mas isso não significa que as emissoras comerciais cedem o espaço gratuitamente. Elas recebem do governo desconto do pagamento do imposto de renda. A dedução é de 80% do valor que a emissora receberia pela transmissão de comerciais no horário da propaganda política. A Receita Federal calcula que a dedução do imposto de renda das rádios e TVs comerciais chegará a R$ 850 milhões em 2010.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, acha importante compreender e refletir sobre o sentimento daqueles que não votaram ou anularam seu voto na eleição deste ano.
Ele considerou muito alto o número de eleitores ausentes, 24 milhões e 600 mil eleitores, e o total de votos nulos e de votos em branco chega a quase 10 milhões.
Eduardo Suplicy leu o texto em que o escritor Ferrez, de Capão Redondo, bairro da periferia de São Paulo, expressa sua insatisfação com as falsas promessas dos políticos e pela falta de solução para problemas que afetam diretamente a população.
Entre frases fáceis, sorrisos falsos, maquiagens fortes, discursos vazios e apoios hipócritas, o povo que está tão longe tem que escolher. A culpa pega forte. Votar em nulo é desperdício? Vai para outro candidato? A resposta é não. Voto nulo é nulo. Não pode ir para ninguém. Não é computado em nenhum candidato. É uma escolha.
O senador Inácio Arruda, do Ceará, comemorou o crescimento da bancada do PCdoB em vários cargos, e especialmente no Senado, com a eleição de Vanessa Graziotin, representante do Amazonas.
E a eleição de Vanessa e de outros candidatos representa o avanço da democracia, na opinião de Inácio Arruda, já que permite ao PCdoB participar ativamente dos debates de temas relevantes no Congresso Nacional.
Nós elegemos a senadora Vanessa, elegemos 15 deputados federais, aumentando a representação do Partido Comunista na Câmara Federal. Aumentamos a nossa representação nas Assembleias Legislativas do Brasil, elegendo 19 deputados estaduais. Tivemos uma participação ativa nas eleições majoritárias.
A Polícia Federal identificou mais de 1.800 pontos de alerta para a prostituição de crianças e adolescentes. Os números foram divulgados nesta semana.
A maioria dos lugares ficam em rodovias próximas de áreas urbanas na região Nordeste. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
O mapa da exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, identificou 1.820 pontos de risco nas rodovias. No primeiro levantamento feito em 2003, foram registrados 844 pontos de alerta para prostituição infantil nas estradas. O aumento do número foi justificado pelo aprimoramento dos métodos de identificação adotados pela Polícia Rodoviária. Dos pontos identificados, a maioria, 545, está na região Nordeste, seguida da região Sul com 399 pontos. O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, lamentou a situação do Nordeste na liderança da pesquisa, mas acredita que os cidadãos estão mais conscientes e denunciam os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes com mais frequência.
O fato é a visibilidade maior e a identificação de forma mais precisa. Mas é um tema, por se tratar de jovens e adolescentes, que nós temos todos, como cidadão brasileiro, prestar muita atenção e darmos a nossa parcela de contribuição para que a gente minimize, através da denúncia, através de leis cada vez mais duras e através da cobrança dos instrumentos nacionais, que são a atuação das polícias rodoviária, da Polícia Federal, das polícias civis, militares, todos nós temos que estarmos atentos para identificar casos como esse.
O relatório deste ano aponta que o problema se concentra nas áreas urbanas e próximas a áreas desenvolvidas. Os locais mais vulneráveis para o crime ficam em ambientes urbanos, iluminados, onde há presença de caminhoneiros e onde já se registra prostituição de adultos e consumo de bebida alcoólica e de drogas.
O senador João Faustino, do PSDB do Rio Grande do Norte, reconheceu o avanço da educação no país nos últimos 20 anos, mas lembrou que ainda falta muito para o Brasil alcançar índices de excelência de outros países.
Enquanto o tempo médio de escolaridade entre os brasileiros com até 25 anos de vida é de 5,8 anos, na Coreia do Sul é de 12 anos e nos Estados Unidos, 13,5 anos.
Além do tempo maior na escola, o que diferencia o Brasil de outros países é a qualidade do ensino, a valorização dos professores e as escolas bem equipadas, disse o senador João Faustino.
Por isso, o senador defendeu mais investimentos no setor, além da ampliação do ensino técnico e da implantação da escola em tempo integral.
Evasão escolar, baixo nível de ensino, professores mal remunerados, desmotivados, enfim. Poderia aqui elencar diversos impasses e obstáculos que temos de vencer se quisermos realmente praticar o que em teoria já sabemos. Sem educação universal de qualidade, jamais alcançaremos a condição de desenvolvimento de que necessita a nossa população.
A senadora Nilra Demarque, do PSDB catarinense, espera que o Congresso Nacional aprove logo o projeto que libera verbas para obras de dragagem em portos.
Um dos portos beneficiados com esses recursos é o de Imbituba, em Santa Catarina. O dinheiro será aplicado no projeto de aumento do calado do porto.
Segundo Nilra Demarque, a obra é essencial para que o porto de Imbituba se torne o principal terminal de cargas do sul do país.
Para que o porto possa fazer uso de todo o seu potencial, faça necessária, seu presidente, a ampliação do calado para 15 metros. Dessa maneira, seria permitida a atracação de navios de classe pós-Panamax com até 300 metros de comprimento.
O senador Augusto Botelho comemorou os 22 anos do Estado de Roraima, criado com a promulgação da Constituição em 1988. Até então, Roraima era território, sem autonomia política.
Ele lembrou que o Estado sempre recebeu migrantes e há pouco tempo mais da metade da população era formada por pessoas de fora de Roraima.
Hoje, segundo o censo do IBGE, há 412 mil habitantes no Estado e 53% da população nasceu lá, como o próprio senador Augusto Botelho, que fala um pouco sobre os problemas de Roraima.
Apesar de ter atingido a maioridade, 22 anos, Roraima ainda precisa de muito desenvolvimento. Precisamos de mais educação de qualidade, de mais saúde de qualidade. Precisamos que os nossos governantes olhem com mais carinho para esses quase 500 mil habitantes que habitam o estado mais setentrional do Brasil.
O senador Romeu Tuma, do PTB de São Paulo, foi submetido a uma cirurgia para a colocação de um dispositivo de assistência ventricular chamado Berlin Heart, equipamento usado no tratamento de insuficiência cardíaca. O procedimento foi realizado no último sábado, dia 2, mas só foi divulgado hoje.
Segundo o boletim médico divulgado há pouco pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, a recuperação está evoluindo de maneira satisfatória.
O senador está internado desde o início de setembro para fazer tratamento de um quadro infeccioso de afonia, que é a perda ou diminuição da voz. O boletim médico é assinado pelo coordenador da equipe médica, Rogério Tuma, filho do senador.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.